No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defensoria Pública e Secretaria de Justiça afirmam compromisso em Roraima. Careiro instala régua para verificar subida e descida das águas. Santarém lança sistema de gestão Educa Mais. E celebração marca abertura da Assembleia de Pastoral em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta quarta-feira com notícias de Roraima, porque a Defensoria Pública e a Secretaria de Justiça firmaram um compromisso na busca de soluções para os problemas enfrentados dentro do sistema prisional do Estado. As soluções devem ser válidas também para os familiares dos encarcerados. Os detalhes com Caio Grambel.
Após a nova petição para fornecimento de kits de higiene básica e água potável ao sistema prisional do Estado, a Defensoria Pública do Estado de Roraima se reuniu com a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, a SEJUC, para discutir questões de interesse em comum. Durante a reunião com a DPE, se firmou o compromisso de buscar soluções para problemas enfrentados dentro do sistema prisional e esclarecerem dúvidas relacionadas ao assunto. É o que destaca o secretário da SEJUC, Hércules da Silva.
A gente tratou bastante sobre a questão do fornecimento dos kits de higiene, né? Esclarecemos algumas dúvidas aqui para a Defensoria e também tratamos aí de uma novidade que vai ser a implantação por parte da Defensoria dos núcleos de assistência em todas as unidades prisionais. Então, um trabalho que vai ser feito para a Defensoria que vem beneficiar a nossa população carcerária.
O encontro também serviu para apresentar o funcionamento do projeto que vai tornar fixa a assistência sócio-jurídica para os reeducandos dentro de cada uma das unidades prisionais do Estado. A iniciativa é uma parceria da DPE com a Secretaria Nacional de Políticas Penais. O secretário-geral da DPE Roraima, Frederico Leão, explica o que será esse projeto, que, segundo ele, também envolverá os familiares.
A ideia é que a gente tenha um espaço em cada uma das unidades prisionais do Estado para que faça esse atendimento inicial de porta de entrada das pessoas presas, coletando informações. A partir de então, com essas informações, poder fazer um trabalho mais qualificado. Em relação às famílias, a ideia é a gente promover, viabilizar que visitas, a realização de visitas virtuais, de maneira que o familiar compareça à Defensoria Pública para que lá seja disponibilizado um link para que a pessoa entre em contato com o seu familiar preso.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, o Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa iniciou a programação alusiva à campanha Coração Azul. A campanha acontece anualmente, sempre na última semana do mês de julho, junto ao Dia Mundial de Enfrentamento e Combate ao Tráfico Humano, celebrado em 30 de julho. Saiba mais com Janaína Souza.
Durante toda a semana, várias atividades serão desenvolvidas, como explica Socorro Santos, diretora do Programa de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e Ação da Assembleia Legislativa.
Segunda-feira nós fizemos uma sensibilização, uma panfletagem, uma orientação ali na frente da Assembleia a todos os carros, todos os pedestres que ali passavam, com informação através de folder, de flyer, falando para as pessoas e divulgando principalmente nas rádios, nas TVs, que a gente ali estava começando um trabalho. Na terça-feira nós temos esse projeto, o projeto Educar e Prevenir, que é um projeto em parceria com a Secretaria de Educação. Nós já estamos desde 2016 com esse projeto. O projeto é importantíssimo, que ele, além de capacitar toda a comunidade escolar, desde o gestor até a pessoa da limpeza, todo mundo que está ali em volta, trabalhando na escola. Isso. E aí esse projeto ele tem esse expertise, por isso que o nome dele é Educar é Prevenir. E aí a gente passa na terça-feira, a gente faz essa capacitação, na quarta e na quinta quem vai trabalhar são os professores. porque muitas vezes a gente ia trabalhar com os meninos e os professores iam embora para casa. Passamos a missão para eles e eles têm que ir assim pelo menos 10 minutos, 5 minutos da sua aula, ele falar alguma coisa naquele momento para os alunos. E na sexta-feira a gente leva a rede. Então, conselho tutelar daquela área, polícia civil, polícia militar. Estamos convidando agora a Thaís, né, que é do Ministério Público do Trabalho, para estar junto conosco. A polícia rodoviária, que desde o início esteve conosco. E toda a rede Um Grito pela Vida. Na quarta-feira nós vamos ter um seminário, né, com várias instituições, e dentro desse seminário o papel dele é falar, né, que é o segundo seminário de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que tem como objetivo sensibilizar a rede de serviço no enfrentamento ao tráfico de pessoas.
O segundo seminário de enfrentamento ao tráfico de pessoas será realizado no plenário da Assembleia Legislativa das 8h30 às 16h do dia 27 de julho. O Programa de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Roraima tem como objetivo, segundo o Socorro, promover e incentivar a participação da sociedade roraimense na defesa dos direitos humanos através de acolhimento, orientação e atendimento especializado. No dia 28 terá uma roda de conversa. Dia 29 será realizada uma blitz com panfletagem. No dia 30, domingo, dia do enfrentamento e combate ao tráfico de pessoas, será realizada uma panfletagem no Parque Anauá a partir das 18 horas. De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, instalou uma régua para verificar a subida e a descida das águas. A instalação do equipamento era guardado desde 2017. Confira com Anderley Oliveira.
A Defesa Civil do Careiro instalou no último domingo uma régua fluviométrica nas proximidades do estádio Afonsão, às margens do Rio Castanho. A régua indica o nível de subida e descida da água. O gerente da Defesa Civil do Careiro, Lindolfo Mendonça, comenta que a instalação deste equipamento era esperado desde 2017.
É de super importância essa nova estação fluviométrica que foi instalada no nosso município domingo, foi a inauguração, porque nós sabemos que desde 2017 eu venho solicitando a Defesa Civil do Estado para que seja instalada essa régua e graças a Deus se cumpriu. A régua linimétrica, ela vem para avançar no sentido da enchente e no sentido da estiagem.
Mendonça afirma que desde o dia da instalação já é possível apontar os níveis da estiagem e esclarece que esta régua possibilitará um acompanhamento adequado dos fenômenos naturais.
O levantamento hoje, o rio está secando em torno de 7 a 8 centímetros por dia. Isso é importante já com essa régua que foi instalada. É importante para o nosso município, porque quando uma comunidade atingir a enchente lá no Mamuri, lá no Exaltase, lá na comunidade do Araçá, no próprio município do Careiro, eu já vou saber quais são as ruas que vai alagar com a cota X.
No perímetro de instalação da régua, está proibido a ancoragem de embarcações e flutuantes para não prejudicar a estrutura e não influenciar nas medições que serão feitas diariamente pela Defesa Civil. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Santarém lança sistema de gestão Educa Mais.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Ferramenta de informação aos turistas, Amazonas To Go, chega a Rio Preto da Eva, no interior do estado. O recurso tecnológico vai funcionar por meio de aplicativo de mensagens. Nuno Lobo traz as informações.
Nesta quinta-feira, será lançada no município de Rio Preto da Eva, no interior do estado, a ferramenta de informação turística Amazonas To Go. O instrumento funcionará através de aplicativo de mensagens e será gerenciado pela empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour. O lançamento ocorre durante um workshop sobre o dispositivo, das 14 às 17 horas, no auditório da Secretaria Municipal de Educação. O presidente da Amazonas Tour, Gustavo Sampaio, explica que a ferramenta vai colocar à disposição do turista informações sobre os serviços oferecidos no município.
Funciona por meio de WhatsApp, leva informação turística de maneira simples, rápida e fácil para a mão do turista que vai àquele município. Então lá a gente tem agência de viagem, guias turísticos, rede hoteleira, restaurantaria, uma série de informações necessárias e úteis ao turista que visita Rio Preto da Eva.
A partir desta quarta-feira, dia 27 de julho, quem visitar a cidade onde acontece a tradicional Festa da Laranja poderá usar o Amazonas To Go, disponível 24 horas, todos os dias da semana. A ferramenta vai poder ser acessada por QR Codes, espalhados em cartazes pelo município. Sampaio ressalta que parte do setor de serviços de Rio Preto da Eva já está cadastrada na plataforma.
O município já tem mais de 30 prestadores de serviços cadastrados. É mais um avanço do governo do estado do Amazonas, que vem fazendo na capital e no interior com essa ferramenta inovadora, estruturada.
As inscrições para o workshop são gratuitas e podem ser realizadas com a representante da Amazonas Tour no município, a turismóloga Tama Silva, por meio do número de telefone DDD 92 988285726. O curso é voltado para prestadores de serviços turísticos de Rio Preto da Eva.
Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Santarém lançou o sistema de gestão Educa Mais para informatizar toda a rede de educação. O município é pioneiro na aquisição do sistema, que deve beneficiar mais de 400 unidades educacionais e 62 mil alunos da rede municipal de ensino. Confira com Liege Costa.
A Secretaria Municipal de Educação, a SEMED de Santarém, inaugurou recentemente um novo sistema de gestão que visa gerenciar de forma mais eficaz a frequência dos servidores da pasta que atuam nas unidades escolares do município. Trata-se de um projeto desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, que deve contemplar todas as 407 unidades educacionais e os mais de 62 mil alunos da rede municipal de ensino. O sistema de gestão escolar, batizado de Educa Mais, contempla 22 módulos com integração completa e com o objetivo de garantir a segurança das informações, buscando maior eficiência na administração pública municipal por meio da tecnologia. José Neto, coordenador do Núcleo de Tecnologia de Informação da SEMED, explica que o novo sistema deve trazer vários benefícios e cita alguns.
Os benefícios são inúmeros. Primeiro que os pais terão segurança aqui na cidade de saber se o aluno está na escola ou não está. A gente teve um problema recente com segurança nas escolas. E através do sistema também a gente vai conseguir tornar possível uma intervenção imediata nessas unidades. Por exemplo, que apresentam baixos índices de frequência, a gente consegue perceber através de monitoramento, através de relatórios estratégicos, trabalhar, por exemplo, na evasão escolar. A solução também possibilita inúmeras integrações, dentre elas a integração da frequência dos alunos no Bolsa Família, automaticamente. Nós conseguimos também tornar possível a integração das informações sobre a assiduidade, né, que é a questão da frequência desses alunos com o Conselho Tutelar e outros órgãos.
Todas as escolas da rede municipal devem receber o sistema. José Neto detalha como está sendo feita a implantação nas unidades escolares e quais os próximos passos.
Sobre a implantação, a gente tem tido um feedback bastante bastante positivo. Nós já estamos numa fase de cadastramento dos alunos, temos uma rede gigantesca, já possuímos mais da metade dos alunos cadastrados dentro do sistema. Ao todo já são mais de 38 mil alunos de uma rede composta por em torno de 58 a 62 mil alunos. Temos uma rede grande e já temos avançado muito nesse sentido. A atual fase é o cadastramento do aluno, cadastramento da turma e das salas de aula, e a próxima fase a gente conseguir complementar essa parte do cadastramento é trabalhar com os equipamentos de face na cidade. Faremos a integração dos equipamentos conjunto ao sistema para que seja possível a identificação desse aluno e desse servidor também.
O coordenador do Núcleo de Tecnologia da Informação da CEMED também explica como o sistema vai funcionar nas escolas na questão dos alunos.
Santarém hoje é a primeira cidade a implantar reconhecimento facial nas escolas. Isso vale tanto para a rede privada quanto para a pública. Santarém é referência. Então, nós fizemos a aquisição de mais de 190 dispositivos em toda a região urbana, que compreendem aí mais de 94 unidades de ensino, e funcionará da seguinte forma: o aluno chegará na escola, passará pelo equipamento, em 3 segundos no máximo, o equipamento dará presença ao aluno, e automaticamente os pais receberão em seus celulares uma mensagem dizendo que o aluno está na escola. Bem como também, se o aluno faltar, receberão uma mensagem que o aluno faltou. E dessa forma nós podemos trabalhar a questão de segurança dos nossos alunos, mas também trabalhar em cima de problemas como da evasão escolar.
Com a informação em tempo real de quantos alunos estão presentes, os responsáveis pela cozinha da escola conseguem fazer o controle eficiente da quantidade ideal de merenda a ser preparada, evitando assim desperdícios nas unidades escolares do município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ecologia integral, emergência climática e sociobioeconomia é tema da Festa da Floresta em Gurupá, no Pará. A programação acontece de 27 a 29 de julho no sítio Itapereira. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O sítio Itapereira, localizado no município de Gurupá, no estado do Pará, é o lugar escolhido para a realização da primeira Festa da Floresta, organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agroextrativistas de Gurupá e a Paróquia de Santo Antônio de Gurupá e demais parceiros. A ampla programação baseada nos eixos temáticos Ecologia Integral, Emergência Climática e Sociobioeconomia acontece no período de 27 a 29 de julho e inclui palestras, oficinas, feira da sociobioeconomia, apresentações culturais e vivências. A realização da primeira Festa da Floresta tem um significado importante para os moradores de Gurupá e de cidades vizinhas. E também será o momento de reunir quilombolas, comunidades tradicionais e ribeirinhos para discutir temáticas que envolvem suas atividades cotidianas, como relata Cláudio Ney Alves, que faz parte da coordenação da Festa da Floresta.
Que tem grande importância na vida do povo gurupaense e das nossas circunvizinhanças, das cidades próximas do nosso município de Gurupá. Então você que é quilombola, as comunidades tradicionais aí, ribeirinhos, povo das águas da floresta, Moju, Mararu, Setobagim, Agripe, Pixuna, Cojuba, Marajuí, Baquiá, região do Itatupã, setor Amazonas, todos estão convidados para vir discutir temas ligados e relacionados à nossa vida cotidiana do dia a dia. Primeiro painel de debate na quinta-feira 29, vamos discutir ecologia integral pela parte da manhã e à tarde, as oficinas que irão acontecer durante as duas tardes, de quinta e sexta. Segundo dia, vamos estar discutindo emergência climática pela parte da manhã no painel de debate.
As 21 oficinas disponíveis à população incluem desde a produção de hortas e medicina caseira, segurança alimentar e nutricional, compostagem, sistemas agroflorestais, educação do campo, artesanato com buriti, biojoias, isogravura, comunicação popular, produção de vídeo para status, segurança no trabalho, primeiros socorros e dentre outras. E para além dessas atividades e debates, a programação encerra com a Feira da Agricultura Familiar. Cláudio Ney Alves reforça o convite para que a população participe dessa programação.
E no sábado, último dia pela manhã, vamos estar discutindo a nossa biossocioeconomia das diversidades do sistema produtivo do município de Gurupá. Vem com a gente aproveitar esse momento, reencontrar os amigos, fazer novas amizades e recuperar, reconstruir e incentivar ainda mais a nossa juventude a fazer parte desse momento conosco na reconstrução do nosso projeto, na recuperação da nossa soberania nacional. Venha conosco, sinta-se à vontade. 27, 28 e 29, sítio Itapereira.
A programação conta com o apoio de associações, cooperativas, organizações, sindicatos, Pastoral da Juventude e a Prefeitura de Gurupá. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A Total Modelo de Economia Solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Dia de São Cristóvão é celebrado com missa e carreata em Macapá. A programação encerra no dia 29 de julho. As informações com Danilo Oliveira.
A paróquia Santa Cruz, na zona norte de Macapá, celebrou na terça-feira 25 o dia de São Cristóvão, o santo que é padroeiro dos motoristas, taxistas e viajantes. Com o tema São Cristóvão assumiu sua missão, eis a graça da vocação, uma programação religiosa começou no dia 22 de julho, com tríodo e celebrações especiais na capela que homenageia o santo, localizada no bairro Jardim Felicidade. O pároco, padre Ademilson Aparecido, destaca que no ano de 2023, o tema da festividade faz reflexão sobre o ano vocacional e reflete sobre a necessidade de novas vocações para o Amapá.
Nós estamos trazendo a temática do ano vocacional, porque São Cristóvão assumiu a sua missão, foi um vocacionado do Senhor, e nós também somos chamados a viver a nossa missão de cristãos batizados. O Amapá precisa de mais vocações, a igreja precisa de mais vocações, e é preciso não só a vocação do padre e da freira, mas também a vocação laical. Precisamos trabalhar mais para que outros jovens ouçam o apelo de Deus, porque Deus continua falando, continua chamando. Nós é que precisamos estar atentos ao chamado de Deus.
Após a celebração da missa, aconteceu a bênção dos carros seguida de uma carreata. O padre e diáconos abençoaram os fiéis e os veículos dos presentes na celebração e de quem trafegava pela rua Tancredo Neves, na BR-156, pelo trecho do bairro Jardim Felicidade. A carreata com a imagem de São Cristóvão percorreu cerca de 20 quilômetros, passando em bairros da Zona Norte, Zona Central e Zona Sul de Macapá, com chegada na sede da UBMA, União Beneficente dos Motoristas do Amapá, e contou com a presença de motoristas particulares, de taxistas e instrutores de autoescolas de Macapá. O motorista Bel Silva é colaborador de uma autoescola que homenageia São Cristóvão. Há 22 anos ele dirige o veículo que transporta a imagem do santo e conta que faz questão de dirigir para o seu padroeiro.
Nós trabalhamos na autoescola São Cristóvão, né? Eu sou um dos colaboradores da autoescola. Então, todas as vezes que tem essa procissão, a gente faz parte dela. Mais ou menos 22 anos. Para mim é muito gratificante, faço questão, eu faço com o maior prazer de conduzir a imagem do padroeiro dos motoristas, que é São Cristóvão, né, que carregou o menino Jesus. Então, para mim é muito importante isso. E sempre eu fico muito gratificado com Deus e tá sempre vivo para fazer todo esse translado. Eu já consegui umas graças com São Cristóvão. E, aliás, todas as vezes que eu vou praticamente num dia, eu consigo mais uma graça.
A programação que festeja São Cristóvão encerra no próximo sábado, dia 29, com a festa social na quadra da paróquia Santa Cruz, no bairro Jardim Felicidade, com apresentações musicais, bingo, vendas de iguarias e leilão. Da Rádio São José FM de Macapá, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Celebração marca a abertura da 18ª Assembleia de Pastoral da Prelazia de Tefé. O encontro terá duração de 5 dias. Os detalhes com Hanna Clara.
Nesta quarta-feira, às 7 horas, dando início à 18ª Assembleia de Pastoral da Prelazia de Tefé, foi celebrada a missa de abertura, presidida pelo coordenador de Pastoral da Prelazia de Tefé, Padre Melon, e demais padres da Prelazia da cidade e de outros municípios circunvizinhos. O principal objetivo desta Assembleia, que tem como tema Novos Caminhos para uma Igreja de Comunhão, Participação e Missão, e o lema A Sinodalidade Navegando em Nossos Rios e Cidades é elaborar prioridades e linhas de ação tendo em vista o plano de pastoral da prelazia, que deve sair até novembro deste ano. Em sua homilia, Padre Melon destacou a respeito da celebração de São Joaquim e Santana, além de destacar a respeito da construção do Caminho de Deus e novos caminhos para esta construção, principal objetivo desta Assembleia.
Na construção do Reino de Deus no meio de nós, buscando esses novos caminhos para uma igreja sinodal, assim como o Papa, nós tivemos o sínodo, né, para a Amazônia, e agora está em curso o sínodo para toda a igreja, para que a igreja seja aquela que Jesus quis, uma igreja de comunhão, participação e missão. Por isso digo eu que nossos olhos estão vendo e durante esta assembleia iremos ouvir aquilo que talvez muitos gostariam de ver e ouvir na construção do caminho pastoral da nossa prelazia de Tefé.
A Assembleia está ocorrendo no Centro Irmão Falco, no centro da cidade, e serão 5 dias de encontro onde párocos, administradores paroquiais e das áreas missionárias, vigários, religiosos e religiosas, diáconos e agentes de pastorais, movimentos e serviços da prelazia de Tefé se reunirão para pensar e definir prioridades, objetivos e linhas de ação em função da elaboração do plano de pastoral da prelazia de Tefé no Amazonas. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
O relógio do clima. O povo do Rio de Janeiro, que olhou para o Cristo Redentor no último dia 22, deve ter lembrado da sabedoria popular que adverte: não se deve brincar com o fogo. Sabem por quê? Por terem visto a projeção nele do relógio do clima, indicando que a humanidade só tem 5 anos e 364 dias para evitar que o clima da Terra ultrapasse os 1,5 graus Celsius de aquecimento global, e com isso, evitar que continuemos avançando no caminho do inferno climático, como lembrou o secretário-geral da ONU. É bom lembrar que o ponto de partida para medir esse aquecimento é a Revolução Industrial, em torno de 1850. E como a maior parte desse aquecimento aconteceu nos últimos 60 anos, se não houver uma diminuição importante da emissão de gases de efeito estufa, teremos menos de 6 anos para evitar o pior. As ondas de calor e de fogo no hemisfério norte, que estão provocando a morte de muitas pessoas, provavelmente mais do que as 60 mil do ano passado, bem como os ciclones que castigam o sul e sudeste do nosso país, deveriam nos levar a criar outro provérbio popular: não brinquemos com o clima. Sim, o calor mata, as enchentes e ventanias matam. Este relógio do clima foi projetado em Nova York em 2020, e indicava que o tempo para limitar o aquecimento aos 1,5 graus Celsius era de 7 anos e 102 dias. Diminuiu demais em menos de 3 anos. E como ele foi projetado em Londres, Roma, Seul, Tóquio e Pequim, está claro que o pessoal de lá não levou a sério o aviso. E para que nós o levemos a sério, o que devemos fazer? Como o dia 22 de julho foi proclamado o Dia da Emergência Climática, será preciso que todas as cidades projetem este relógio e, além disso, sigam o exemplo de Bonito, Paudalho, Florianópolis, Cerro, Guajará Mirim e Cáceres, que já reconheceram os direitos da natureza, nossa mãe terra, e juntem toda a sua população na decisão de mudar sua relação com a natureza e de exigir que as empresas e governos deixem de lado os negócios com petróleo, carvão e gás, bem como a promoção da produção industrial e de agronegócio capitalista sem fim num planeta finito e ferido.
Encerra aqui a edição de número 3.769 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Caio Grambel, Nuno Lobo, Hanna Clara, Danilo Oliveira, Anderlé Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.